Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise, uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os acontecimentos e os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
Eu já começo o episódio pedindo desculpas a vocês que semana passada não tivemos episódio aqui no podcast por motivos de preguiça, e não vou negar, gente. A semana, na verdade, foi bem corrida para mim e para minha mãe, a gente saindo para fazer as compras de Natal, para comprar presentes para nossa família e também indo ao supermercado, aquela loucura. Aquela agitação, e daí eu não consegui gravar o episódio, e eu acredito que eu também ainda estou um pouquinho rouca, não sei se dá para perceber, mas eu estou rouca, sim, esse daí são as consequências da festa de Natal, e enfim, aí por isso não tivemos episódio na semana passada. Mas e aí, gente, como foi o Natal de vocês? Eu passei com a minha família materna. Foi a primeira vez que eu passei o Natal ao lado do meu avô materno. Depois de 32 anos que eu consegui passar o Natal com ele. E também a minha mãe, depois de muitos anos, também passando o Natal ao lado dele. Então, foi um momento muito bacana pra gente. Foi uma grande emoção, foi gostoso. Passamos na casa da minha tia, irmã da minha mãe, e somente a família, toda a família reunida. Família da minha mãe é bem grande, minha família materna. Então foi bem bacana, foi muito gostoso. Mas também, gente, que loucura, né? Não, enchi a cara, gente. Eu nunca tinha bebido tanto na minha vida, nunca. Sério, em 32 anos de vida, eu nunca bebi o tanto que eu bebi nessa noite de Natal. Gente, que loucura, sério. Até agora eu estou me questionando como que eu deixei isso acontecer. Porque eu sempre fui muito controlada, sempre gostei de manter o controle, o equilíbrio alcoólico. Sempre gostei de sair com os meus amigos e, de certa forma, me manter, entre aspas, sóbria, né? É aquela coisa, libriana. A libriana que quer manter o equilíbrio. Só que dessa vez eu perdi completamente o controle. Bebi loucamente, saí misturando tudo. Minha mãe ficou o quê? Horrorizada. Horrorizada, porque ela nunca me viu bebendo desse jeito. E, enfim, gente, que vergonha mesmo, porque eu não lembro como eu cheguei em casa, não lembro de ter pedido Uber, não lembro de nada, mas minha mãe disse que eu pedi tudo, também foi um sacrifício para o motorista aceitar, enfim, mas eu não me lembro de absolutamente nada, assim, sério, eu tenho, assim, uns flashes de me ver dançando, cantando, eu canto normalmente, mas tenho esses flashes assim, muito louco, e eu realmente não sei como, gente do céu, como que eu perdi o controle dessa vez. E pra piorar a situação da gata aqui, né, porque tudo pode ficar pior, né, que aconteceu. Eu lá, muito doida, eu tenho uns flashes desse momento, que foi minha prima me apresentando um amigo dela, e daí, gente, eu comecei a dar em cima do amigo dela. Ai, que as pessoas, aquela frase clichê, quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de mulher. de dar em cima, sabe? Quando tá interessado em algum cara, de ir lá, dar em cima, de tomar iniciativa. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu sou muito paradona, sou. Ai, gente, sou, não vou negar. E, cara, eu peguei, tipo, muito louca, muito bêbada. Fui dar em cima do amigo da minha prima. Só que, assim, graças a Deus, ele não era comprometido. Só que o cara era o quê? Gay! E aí, eu tenho também esses flashes da família, né? De alguns parentes ali, uns primos enchendo o meu saco, porque eu fiquei dando em cima do menino, sendo que ele era gay, querendo beijá-lo. Gente, ai, que horror, meu Deus. Por isso que eu disse, ai, que vergonha, que vergonha. Mas, ai, não sei, foi a primeira vez que isso aconteceu. É, no dia seguinte eu fiquei muito mal, minha mãe contando as coisas. E minha mãe, ela é assim, um pouco dramática, minha mãe. É uma pisciana muito dramática. E aí ela dá uma dose, assim, ela capricha na dose do drama. Então, enquanto ela estava conversando comigo sobre os meus feitos durante a noite, eu fiquei com medo de ter feito alguma coisa, ter tido alguma atitude, um comportamento que pudesse ter sido humilhante, sabe? Bem vexatório, algo do tipo, sei lá, ter dado em cima de algum cara casado, sabe? Uma coisa assim. Mas não, só dei em cima de uma gay e dancei. Eu não danço, né? É pior de tudo, que eu não, gente, eu não danço. Normalmente, sóbria, eu não danço. Sempre que chega alguém para me puxando para dançar, eu digo, não, eu não danço. Mas eu dancei, e aí minha mãe falou que eu dancei muito, e ria muito, e falava com todo mundo, e falava muito alto, né? Já depois né? Tava muito doida falando alto. E eu fiquei, meu Deus do céu, e eu com medo, sabe? No dia seguinte, porque a última lembrança que eu tinha era conversando com a minha prima, já amanhecendo. A gente conversando, colocando ali uns papos em dia. E aí era assim, a última lembrança. É a última lembrança que eu tenho desse momento aí, né? Do Natal. Depois disso, já não me lembro de nada. Só acordei já aqui em casa, caída na minha cama, de roupa ainda, com sapato, maquiagem. É, que loucura. Mas aí minha mãe foi conversar comigo, né? No dia seguinte. Falando, caprichou na dose do drama, e aí eu fiquei muito preocupada por ter feito alguma coisa, né? Ter tido ali um comportamento que não fosse agradável e que principalmente tivesse incomodado a minha tia, já que estava na casa dela. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, pedindo desculpa por qualquer coisa que eu pudesse ter feito. E aí minha tia pegou e falou que não, eu não fiz nada demais, que eu só dancei muito. Ela disse que ficou muito feliz de ter me visto assim animada, porque eu geralmente sou muito na minha, fico muito na minha, e sempre que tem algum evento na casa dela, eu não vou, ou quando eu vou, eu fico muito reservada, né? Fico sempre na minha, tomando ali a minha cervejinha tranquilamente. Só que nessa noite aí, né, na noite de Natal, eu dancei e falei com todo mundo e abracei todo mundo. Então ela ficou feliz, ela disse que, assim, por ela não se sentiu em nenhum momento incomodada com as minhas atitudes e que eu não tinha feito nada de errado. Era só aquela preocupação de mãe, né? Porque, como eu disse, nunca aconteceu isso comigo, de eu beber nesse ponto de ficar, tipo, louquíssima. Nunca aconteceu. E o mais louco que eu fui fazer isso justamente numa festa da família e com a minha mãe, né, ao meu lado. Mas na verdade, eu acho que eu me senti segura para fazer isso, né? De, ah, virar mesmo, gente. O pote, né? Isso é a cara de álcool. Justamente porque eu estava no meio da família e principalmente porque eu estava com a minha mãe, né? Uma pessoa que estava ali, querendo ou não, cuidando de mim. E no fim, gente, foi tudo diversão. Minha tia disse que adorou, que foi maravilhoso. Só que, né? Uma libriana que quer manter o equilíbrio, né? E para completar, ainda tenho a minha lua em virgem. Ou seja, fico me autocriticando. Ah, eu fiquei muito mal. Fiquei muito, muito mal no dia seguinte, com muita vergonha de ter perdido o controle. Mas, graças a Deus, não foi nada assim humilhante ou que, sei lá, causasse alguma briga, sabe? Mas essas coisas, né, que geralmente acontece quando a pessoa perde o controle ali da bebida, faz alguma coisa, toma alguma atitude errônea, né? Enfim, acaba saindo briga, confusão. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas mesmo assim fiquei com muita vergonha e agora não quero mais beber. Quero, ai, gente, não, que a ressaca foi horrível. Horrível, horrível. E ai, gente, que vergonha, que vergonha. E essa semana, né, gente, eu acredito que todos vocês devem estar por dentro da polêmica que está acontecendo aí, que rolou, né? Eu até vi, eu assisti o finalzinho dos Melhores do Ano, a premiação, né, que aconteceu no Domingão do Huck. Eu assisti só o final, só assisti já o prêmio de melhor ator, melhor atriz e da melhor novela. Que eu passei o dia dormindo porque estava ressacada. Aí eu vi, ainda pude assistir ali ao vivo, né? Entre aspas, porque o programa já havia sido gravado. Mas eu assisti ali no momento em que houve aquelas piadas envolvendo a influenciadora, né? E depois disso foi aí. Enfim, um exposed dela. E essa semana só se fala nisso, né? A última semana do ano e temos o quê? Polêmicas. Porque é isso, né, gente? O Brasil é isso. Não tem que ter polêmicas. E com tudo isso, eu comecei a ficar por dentro. Porque, primeiro, eu não acompanho o trabalho dessa influenciadora, dessa pessoa, nunca acompanhei, só que de uns tempos para cá, até que eu vinha, assim, assistindo alguns trechos de algumas entrevistas que ela deu a podcasts, e assim, eu achava uma pessoa, assim, sabe, pelo que ela aparenta ser, né, eu achava uma pessoa super bacana, extrovertida, até certo ponto divertida também. Então, sim, eu tinha uma opinião muito superficial a respeito dela. Tanto que, assim, eu tava por fora do que já vinham comentando a respeito dela, do comportamento egocêntrico dela, né? Alguns meses atrás, o próprio Castagnari já, né, vim, ele deu em duas entrevistas a podcasts também. Ele deu ali alguns relatos de como que era o comportamento dessa influenciadora ali no off. Mas eu assim, gente, tem coisas que eu fico muito por fora do mundo dos influenciadores, até mesmo dos famosos, porque é tudo muito rápido, né, hoje em dia, e a galera consome tudo tão instantâneo que tem coisas que não dá para acompanhar. Você tá acompanhando uma treta hoje, amanhã já tem outra e sabe, é uma loucura. Então tem muita coisa que eu acabo não acompanhando porque, ai, né, eu sou uma jovem senhora de 32 anos que às vezes prefere o quê? Ficar assistindo uma série, tipo Arquivo X. Então, sabe, não, eu fico muitas vezes por fora de muitas polêmicas. E agora que estourou tudo isso, né? Muita gente comentando a respeito, e não só no Twitter, mas no Instagram, também lá no Tico e Teco, muita gente falando e reforçando tudo o que o próprio Castanhari já havia dito, o que o Pochá falou também, me fez parar assim para refletir o quanto a gente cria muitas expectativas em relação aos artistas, às celebridades, aos influenciadores que a gente acompanha. A gente, até certo ponto, endeusa essas pessoas e esquece que essas pessoas são pessoas e que estão sujeitas ao erro, como eu, como você, como qualquer pessoa. E o que me deixa triste de toda essa situação é que, como sempre acontece, em todos os momentos que pessoas são expostas, que aparecem notícias em relação a comportamentos, atitudes, falas, posicionamentos de famosos, e aí vem o cancelamento, também vem o linchamento virtual. Isso eu sou completamente contra. Sou completamente contra mesmo. Não dá para defender, não há argumentos, não há justificativas para as pessoas irem atacar uma outra pessoa. Não há justificativa nisso. Só que o que pega assim é porque o que eu fiquei pensando, nossa, tem tanta gente falando a mesma coisa a respeito dessa pessoa, né? Dessa influenciadora. E aí você para pensar assim, cara, quando é meia dúzia de pessoas falando, apontando um erro, a gente meio que é assim, ignora. Só que quando tem dezenas ou centenas de pessoas apontando o mesmo erro, ali tem um problema. Ali tem um problema e a pessoa deve fazer uma autoanálise, parar para refletir a respeito daquilo. Porque geralmente, se tem muita gente falando a mesma coisa, é porque tem um problema. É claro que tem aquele outro lado de que uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade. Só que aqui não é o ponto. O ponto é de que tem inúmeras pessoas apontando um erro. Estão apontando uma atitude que não agrada. Então, temos um problema. O correto é a pessoa parar para refletir, para fazer uma autoanálise e se questionar mesmo. Será que eu estou cometendo um erro? Será que esse meu comportamento não é legal, não é bacana? Será que isso, de repente, pode até colocar o meu caráter, a minha índole em xeque, sabe? Então, a pessoa precisa parar para refletir. E isso é importante quando essas pessoas apontam esse erro, por exemplo, porque a gente está tão no automático hoje em dia, todos nós vivemos no automático, né? A correria do dia a dia, tem que trabalhar e às vezes tem que estudar. Chega em casa cansado e muitas vezes tem que ainda coisas para fazer dentro de casa, limpar, varrer, cozinhar. Então, assim, a vida está muito agitada e para esses famosos também não é diferente. A vida deles né, eles trabalham também e é uma correria, é publicidade aqui. Eu sei disso porque eu já trabalhei com uma amiga há uns anos atrás que era influenciadora aqui em Manaus, e eu sei como que é, gente, é muito corrido, assim, parece que não, mas é, tem muita coisa para fazer, é publicidade, é foto, é vídeo, é isso, é aquilo, e quando você vê, o dia já passou, então todo mundo praticamente está no automático, e tem comportamentos e atitudes que nós temos no nosso dia a dia, que a gente mesmo vai se acostumando, e vai achando aquilo normal. Porque, como eu disse, somos seres humanos e estamos sujeitos ao erro. E aí, como a gente vai praticando aquele erro todos os dias, a gente vai normalizando. E aí, se não tem alguém ali próximo a você para apontar esse erro, essa tua atitude, você acaba, sabe, ignorando e achando aquilo normal e vai seguindo a vida praticando esse erro, seja tratando mal as pessoas, humilhando, o que eu acho assim deplorável. É, tem assim um tipo de pessoa que eu de verdade tenho nojo, é de pessoas que maltratam animais ou maltratam pessoas. Isso mostra, isso fala muito do caráter e da índole dessa pessoa. Só que a gente também tem que, né, entender, contextualizar ali toda aquela situação para não sair condenando as pessoas injustamente. Por isso que eu disse, é muito importante que as pessoas ao nosso redor, que convivem ali constantemente com a gente, possa no, nos auxiliar, né? Apontar aquele erro. Amigo que é amigo, ele não passa pano para os teus erros. Amigo que é amigo, ele vai lá e te corrige. Ele diz que você está fazendo algo errado. Se o teu amigo, ele passa a vida toda passando pano nos teus erros, nos teus equívocos, pode ter certeza que essa pessoa não é teu amigo e nunca vai ser. Porque amigo que é amigo vai te corrigir e vai te dar aquele puxão de orelha. Várias vezes eu já tive, recebi puxão de orelha de amigas minhas, sabe? Então isso é muito importante para nossa evolução como pessoa. Eu, assim, sempre que aparece, né, sempre que aparecem essas polêmicas em torno de famosos, eu sempre volto muito para mim. Como eu já fiz uns episódios atrás, falando da Karen Bacchini, né, também, que um tempinho atrás ela se envolveu em polêmicas devido aí às falas dela. Nessa situação dessa influenciadora, eu também comecei a me questionar muito. E voltei, né, a situação para mim, embora nossas realidades sejam extremamente diferentes, sejam assim, o extremo oposto. Só que a gente para, eu pelo menos parei para pensar assim, cara, será que realmente a fama, o sucesso, o dinheiro, ele deslumbra a esse nível de você perder a sua essência? Eu comecei a me questionar, porque tem aquela frase famosíssima, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E gente, isso é não é coisa, não é frase de para-choque de carro, não. Isso é muito verdade. Eu já vi pessoas ao meu lado que eram uns amores comigo, amores, do nada, simplesmente porque subiu de cargo dentro da empresa ou porque ganhou um dinheiro a mais, mudar da água para o vinho e achar assim, sabe? Sabe o que? Já tinha aquele ego ali dentro, assim, precisava só inflar. E bastou aquele tiquinho, o mínimo do mínimo, que o ego infla e a pessoa começa a achar, se achar superior. É muito triste, é lamentável. E a pessoa começa, de fato, a ter comportamentos completamente desagradáveis. E aí eu fiquei me questionando, nossa, porque não é a primeira vez que aparece esse tipo de polêmica em torno de algum famoso. Já apareceram assim inúmeros, principalmente em torno de influenciadores, né? Digital influencers. É, sempre aparece alguma polêmica, algum exposed de algum influenciador. Eu lembro que uns anos atrás foi em torno do Carlinhos Maia, que falavam a mesma coisa. Que ele era super snob, arrogante, soberbo, que ele tratava mal os funcionários, que é assim, né, não era uma pessoa muito agradável. Ele até fez um post, se eu não me engano, foi no Twitter, dizendo que assim, né, dando apoio à GK, mas também lembrando dessa fase dele, e ele dizendo que foi muito importante as pessoas apontarem esse erro nele, porque com isso ele pôde evoluir. É claro que no, na época ele não concordava, mas precisou que as pessoas apontassem isso porque anos depois ele viu que era o melhor para ele evoluir como ser humano. Se ele evoluiu ou não, já não sei, porque teve muita gente também lá no Twitter dizendo que ele continua a mesma pessoa. Então, assim, não sei. Eu também não acompanho o trabalho do Carlinhos Maia. Mas na época, né, os anos atrás, quando teve essa polêmica dele, eu acompanhava, eu estava iniciando, né, começando a acompanhar o trabalho dele. E quando houve toda essa polêmica em torno dele, eu parei de acompanhá-lo. Não fez a diferença nenhuma, né, gente? Qual é a diferença de eu não acompanhar o trabalho dele? Tem outros milhões lá. Mas eu queria ir de acordo com a minha consciência, sabe? Mas enfim, se ele mudou ou não. Isso também já é ele com a consciência dele. E só que reforça isso, né? Que eu já falei sobre a importância das pessoas nos auxiliarem, nossos amigos irem nos auxiliando aí, em vez de ficar passando pano, nos apontar, nos criticar. E quando eu digo crítica, é crítica construtiva, uma crítica que nos auxilie, né, na nossa evolução. E aí, com tudo isso, eu fiquei me questionando: será que realmente o sucesso, a fama, o dinheiro mu nos muda, sabe? É capaz de nos mudar? Porque para mim é muito fácil, extremamente fácil, falar hoje que o dinheiro, a fama e o sucesso não me mudariam, que eu não mudaria com o poder. Que eu não deixaria de ser quem eu sou, sendo que tá no extremo, né? Eu tô no extremo muito grande disso. Eu não tenho fama, não tenho sucesso, estou tendo mau dinheiro, então tá tudo muito longe da minha realidade no momento. Só que eu fico me questionando, sabe? Será que um dia, se for da vontade de Deus, acontecer de eu ganhar dinheiro, muito dinheiro, fama, sucesso. Será que isso iria mudar a minha essência? Será que eu deixaria de ter esse senso de justiça tão forte? Eu fico me questionando, sabe? Em torno disso. Porque, como eu disse, não é a primeira vez que a gente vê pessoas famosas e, assim, pessoas famosíssimas, grandes, assim, com uma influência gigantesca dentro do nosso país, sendo apontadas com esse tipo de comportamento, de maltratar outras pessoas, de maltratar os próprios funcionários. Não é a primeira vez e pode ter certeza que não vai ser a última. A gente sempre vai ter pessoas aí famosas, riquíssimas, que vão ser acusadas, de serem assim. A gente sempre vai acontecer isso. E eu fico me questionando, fiquei me questionando sobre isso. E dá medo. Acho que se tem uma coisa que mais me dá medo é disso, de eu perder a minha essência, de eu deixar de ser quem eu sou, simplesmente por algo material, sabe? Por fama, por sucesso, por dinheiro, que num estalar assim de dedos acaba tudo. E o que vai sobrar de mim? Nada, né? Porque eu já vou ter perdido toda a minha essência. Então isso me dá muito medo de um dia, não sei, não é nem ficar famosa e ter sucesso e não sei o quê. Não, mas de repente até eu ganho, porque acontece, né? De pessoas às vezes ganharem assim uma merrequinha, gente, é uma merrequinha de dinheiro e nossa, o ego fica super inflado. Eu morro de medo de me tornar esse tipo de pessoa. E eu tenho, nossa, tenho na minha família gente que é assim, nossa senhora, que só porque passou, gente, só porque passou num concurso público, aí conseguiu comprar o apartamento e tirar um carrinho, meu Deus, assim, tem um rei na barriga e a gente tem que, assim, o resto dos réis mortais, os plebeus da família tem que deitar para essa galera. Eu fico pensando, meu Deus, imagine se essa pessoa de repente ganhasse numa Mega da Virada. Ou, sei lá, do dia pra noite ficasse famoso, como a Juliette, sabe? Eu fico, nossa, eu fico me questionando, porque talvez, sim, no processo que acontece muitas vezes dessas pessoas que saem de um extremo ao outro, sabe, como aconteceu com a própria Juliette, né? Que ela saiu ali do anonimato para milionarice em alguns meses. Será que nesse trajeto a pessoa não pode mudar? Será que aquilo tudo, sabe, pessoas ali te bajulando o tempo todo, marcas nacionais e internacionais te procurando para fechar publicidade, será que isso não vai inflando o ego e vai fazendo você se tornar uma pessoa soberba? Eu, né, eu paro para me questionar. Gente, eu sou muito, muito, muito libriana. Então aí eu fico me questionando. Ou será que a pessoa já poderia ser assim, ter esse ar arrogante de superioridade e precisava só de um empurrãozinho para, de fato, mostrar a sua real essência? Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, no final de tudo, para, né, fechar aqui essa reflexão, eu espero de verdade que essa influenciadora ela possa refletir, ter uma, né, um momento de autoanálise. Hoje que eu estou gravando esse episódio, saiu uma notícia ontem de que ela teria sido internada, né, no hospital. Eu não entendi direito se foi porque ela ingeriu medicamentos e foi parar no hospital. Não entendi, eu sei que saiu a notícia de que ela não está bem, que a saúde mental dela não está bem. Vamos ver, eu quero acreditar de que ela jamais usaria esse tema, ela não usaria esse tema da saúde mental, que hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, só quem já passou por uma depressão, só quem sofre com ansiedade sabe o que é. E ver esse tema sendo utilizado como marketing é muito doido. Então, eu, Silvia, prefiro acreditar que, de fato, essa influenciadora, ela não está bem, né? A saúde mental dela não está legal. E que é verdade, porque eu vi no Twitter a galera dizendo que isso é só marketing dela. E de verdade, gente, porque se isso for só marketing, só demonstra o tipo de pessoa que ela realmente é. Mas eu, de fato, acho que é verdade. Eu quero acreditar nisso, que é verdade que ela decidiu procurar ajuda. E eu acho que agora vai ser um momento. Ela precisava desse momento para fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, se corrigir e procurar uma evolução não só pessoal, mas principalmente espiritual. Porque na vida, eu acredito muito na lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Não adianta você plantar ódio, rancor, mágoa, e querer colher gentileza, amor, gratidão, sabe? Você não vai, você plantou ódio, você não vai colher amor, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Tudo que você planta, você colhe. Então, se a partir de agora ela começar a cuidar mais do lado espiritual dela, do lado pessoal. Porque quando você evolui, você não evolui apenas para os outros, você evolui para si mesmo. Quando você se torna uma pessoa melhor por si mesmo, quando você se torna a sua melhor companhia, eu sei que isso é muito clichê, é muito papo de autoajuda, mas isso é a mais pura verdade. Quando você se torna a sua melhor companhia, a sua melhor versão, para você mesmo, nossa, você vai só beijos e abraços para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus fãs, né? Enfim, eu de verdade espero que ela consiga, nesse momento, reavaliar as suas atitudes. E nunca é tarde para a gente reaprender. Nunca é tarde para a gente recomeçar. E sempre tentando melhorar e se tornar um ser humano melhor. E como a gente está aí, né, no final do ano, acho que essa polêmica toda veio num momento para cada um de nós fecharmos o ano de 2022 nos questionando e nos propondo a ser em 2023 uma versão melhor do que nós fomos em 2022. Acho que é basicamente isso. Eu, pelo menos, tô seguindo por esse rumo aí de fazer essa autoanálise a partir de toda essa polêmica. Ah, enfim, gente, acho que já falei demais. Acho não, né? Já falei demais. Espero que vocês tenham entendido aí toda essa minha reflexão, né? Tinha que parar pra refletir, né, mana? Bebeu que nem uma doida no Natal, na frente do avô, da mãe. Né? Tem que se policiar, garota. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, do nosso bate-papo. E é isso, no ve nos vemos no próximo ano. Eu já quero desejar aqui a todos vocês, aos meus ouvintes, um feliz ano novo. Que vocês possam passar essa virada de ano ao lado das pessoas que vocês amam. Seja a família de vocês, de sangue ou não, porque família, né, gente? É a família da gente, é a família que a gente escolhe, né? São as pessoas que nós escolhemos. Então, vocês possam passar aí ao lado da família, de vocês, dos amigos, em paz, harmonia e com muito amor e gratidão por tudo que passou, né, gente? Pelo ano de 2022. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!